gente começa mais uma edição do nosso Vida e Saúde, através das ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, tô chegando na sua casa. Olha, vem pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, você acompanha os bastidores, por exemplo, os bastidores deste momento aqui, é Axa atrás aqui, mexendo nas coisas, né? Se virando nos 40 segundos, nos 30 segundos, nos 20 segundos, para fazer as coisas acontecerem aqui, melhor dizendo. Você tá bem? Tá tudo certo, querido ouvinte? Nós estamos juntinhos na Voz da Esperança para mais um encontro aqui na programação. youtube.com/Novo Tempo Rádio, já chega chegando. Eu gosto assim, olha, esse chat, quando a gente já começa, o pessoal já chega chegando, marcando presença, deixando um recadinho pra gente, coloca um coração, porque você já sabe, todo início de programa eu tenho comentado isso com você. Pra você não te custa nada, mas pra gente é muito importante, porque o YouTube vai entregar essa informação, esse conteúdo, para mais pessoas. Por isso que é importante você comentar e deixar aquele joinha pra gente, tá bom? Te custa nada, te custa nada. Então a gente vai ficar esperando você. Hoje nós vamos bater um papo sobre hepatites virais aqui. Gente, esse assunto, ele é tão sério que ele ganha ali um mês de campanha no ano, que é o Julho Amarelo. As hepatites virais, elas estão entre as principais causas de doenças no fígado em todo o mundo. Não é só no Brasil não, em todo o mundo. E o grande desafio é que na maioria das vezes, elas evoluem de forma silenciosa. Muitas pessoas convivem com a infecção durante anos e não apresentam sintomas. Acredita nisso? Tem gente que convive e não apresenta sintomas. E só vão descobrir um problema quando surgem complicações graves. Rose, que tipo de complicação grave? Cirrose, câncer no fígado. Gente, gravíssimo. Por isso que a gente quer conversar com você. Como eu disse agora, no Brasil, milhões de pessoas já tiveram contato com algum tipo de hepatite, e é por isso que campanha como Julho Amarelo reforça a importância da prevenção, da vacinação, do diagnóstico precoce. Agora vamos entender, né, o que é hepatite, como que ela é transmitida, sinais de alerta e outros mais. Eu fico esperando você participar aqui comigo. Você já fez algum teste para a hepatite? Você costuma fazer ali algum exame, enfim, conta pra gente se você já fez, por que que você fez. 12981510081. Se você já conheceu alguém que desenvolveu hepatite, alguém na sua família, conta pra gente que eu quero ouvir, que eu quero saber, tá bom? 12981510081. Eu vou aproveitar para cumprimentar esta moça que faz parte agora da nossa equipe de entrevistadores aqui da Rádio Novo Tempo. E hoje ela tá ao vivaço aqui, gente. Ela tá ao vivaço. Vem pro YouTube para poder assistir. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Ana Beatriz, olá!
Bom dia!
Ai, gente, este bom dia faz toda a diferença.
Meus amores e minhas amoras, estou aqui no QG com a maravilhosa dona da Rádio
Novo
Tempo.
Isso é lenda, amiga. Isso é lenda. Esse pessoal fala
pra quem não sabe, a Rose é a dona da rádio, tá, gente?
Não, gente, não sou dona.
Conta a verdade, Rose, fala sério.
Sabe o que é? Que eu tenho muitos bons amigos. Os bons amigos, eles dão assim, sabe? Eles jogam assim uma luz que não tem, entendeu?
Gente, vai por mim, acredita no que eu tô falando.
Primeira vez que você vem aqui apresentando o Vida e Saúde com a gente, Ana.
Pois é, né? Já vim na rádio o quê? 855 da né? Como cantora. Mas aqui, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, é a primeira vez. Tenho estado fazendo em casa, né, na verdade. Mas hoje aqui no QG, gente.
Aqui no QG.
Tô muito feliz.
Que legal, Ana. Como é que foi aí o final de semana? Você viajou? Você
Amiga,
fora?
Correria. Foi muito bom, né? Saí do Rio, tava bem frio, fui pra Cuiabá, cantar em Várzea Grande, coladinho.
Tava quente lá, né?
Tava só 37 graus.
Só
37, só. Tá gostosinho, aquele sol assim na cabeça. Um evento maravilhoso que a Associação Oeste Mato Grossense fez lá de Celebra Caleb, foi muito bom. Meus irmãos lá, todo vapor. E vim direto pra cá, pra nossa amada São Paulo, Jacareí, Rádio Novo Tempo.
Vai participar do clubão hoje também, né?
Clube da Não, Música. E amanhã.
Ah, é amanhã.
Amanhã vai ser amanhã toda lotada. Hoje eu vim exclusivamente para o Vida e Saúde.
Uhul! Deixa seu contato. Pessoal, convidar você e pessoal seguir você na rede social.
Bora lá, galera. Bora lá. É o seguinte, quem quiser aí saber sobre agenda, números, e-mails para poder agendar, para estar no seu evento, na sua cidade, na sua igreja, É lá pelo Instagram, @euanabeatrizoliveira, @euanabeatrizoliveira. E lá vocês vão conseguir ver tudo lá, o que eu tô fazendo, onde é que eu estou cantando, pra onde eu tô indo, de onde eu estou voltando. E quem me acompanha sabe que eu tava vindo pra rádio.
Então, tá estou certo, eu. Tá acompanhando aí, ó. Vai acompanhando a rotina da Ana. E você vai descobrir que ela ama saúde, tudo que envolve esse universo.
Nossa
vida. E ela tem sido uma força aqui pra gente fazer cada vez mais um programa com mais qualidade. Obrigada, viu, Ana Beatriz?
Uma honra estar aqui, minha amiga.
Obrigada.
É de longuíssima data.
Agora, ele não pode ficar com ciúme. Ele não pode ficar. Você não pode ficar com ciúme, viu,
o Raul? Tarde demais.
Ih, lá vem.
Avisamos você tarde demais. Mais,
ele
né?
tava escutando tudo.
Escuta.
Demais, já estou com ciúme.
Ai,
já.
Raul. Raul, quando que você volta ao Brasil? Você tem alguma data?
Não tem ainda.
Ai, desculpa.
A gente vai estar em... a gente vai estar em processo de pegar a cidadania americana. Sim. No fim do ano, que é quando geralmente a gente vai.
Sim.
E quando você tá nesse processo, você não pode sair do país.
É verdade.
Então, não sabemos ainda, porque a gente vai dar entrada só no fim do ano, e só depois que a gente vai saber, Rose. Mas, depois que a gente tirar a cidadania, a gente vai, com certeza.
Pra visitar, e a gente vai te receber aqui no nosso estúdio.
Quem disse, Rose, que a gente vai receber ele aqui? Quem disse, Rose?
A gente não vive sem o Raul, menina. A gente não vive sem o Raul.
É o outro dono daqui também.
Bom dia, Raul. Que bom você mais uma vez aqui com a gente. Olha, você não estará no Brasil, mas a sua maior classe de a maior turma
mentorado.
De mentorados é a turma do Brasil, não é?
Sim. É aí, o pessoal é do Brasil. Temos outros clientes aí em 9 países. Mas a maioria, a grande esmagadora é aí do Brasil, Rose.
Legal, legal.
Então, a gente está sempre pertinho, né? Pelas ondas ou pelas fibras da internet.
Sim, ok. Aproveita, faz um convite. Raul, a nossa audiência fora do país é enorme da Rádio Novo Tempo. Faz um convite para o pessoal hoje, específico para quem está fora do país.
Gostei, hein?
Legal. Tem muita gente que participa aqui com a gente da Itália, Portugal. Tem um monte de gente, vários lugares.
Beleza, você que está nos ouvindo aí, então, de qualquer parte do mundo, especialmente fora do Brasil, então, convite especial para você que quer emagrecer com saúde, mesmo nessa correria de trabalho aí que vocês têm, com certeza, né? Ô Rose, o pessoal acha que o pessoal que vai para fora do Brasil não trabalha, mas eu acho que trabalha, às vezes, até mais, viu, Rose?
Sim,
dependendo aí da situação. Então,
verdade.
É você que quer emagrecer aí de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, mesmo estando longe do Brasil, na correria do seu trabalho, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, sessão gratuita, você não paga nada, mas na sessão daí, além de você sair já com um plano, você vai conhecer a mentoria. E aí você decide se quer se inscrever ou não. E a boa notícia é que o investimento, né, Rose, para a pessoa que está fora do Brasil, fica assim, bem mais em conta, né? Porque a pessoa ganha em euro, ou ganha em dólar, ganha em franco, né? E daí quando converte para o real, né? Vale 5 vezes mais, 6 vezes mais, daí fica bem mais tranquilo de pagar até. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Passadinha por aqui mais uma vez, leisdoemagrecimento.com.br. Gente, ele voltou, o doutor Dorival Duarte de Lima, clínico infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas do Centro Universitário Adventista de São Paulo, mestre em infectologia e ciências pela Universidade Federal de São Paulo, diretor clínico do Hospital Adventista de São Paulo, está aqui com a gente. Bom dia, doutor, mais uma vez aqui com a nossa audiência, muito obrigada.
Bom dia, Rose, bom dia, Raul, e bom dia também para a Ana. Um prazer falar com vocês e com a vossa audiência nesta manhã.
Alegria nossa, doutor. Muito obrigada. E ele separou esse tempo para atender a nossa audiência. Manda suas dúvidas, participa com a gente, querido ouvinte. Eu vou tocar uma música de uma cantora, gente, que quase não toca aqui na rádio. A gente quase não toca. Hoje a gente vai tocá-la, mas ela quase não toca. Conhece uma tal de Ana Beatriz? Você conhece uma música assim, ó, Ver Você?
Eu que quase... Sou eu aqui olhando
quase
pra ela.
Quase não é pedida essa
acho
música.
Que não devia tocar. Eu acho que ela devia cantar.
Canta. sentar aqui, não é,
Raul, seria? Pegue o seu banquinho.
Depois você dá uma palhinha do refrão Ver Você, dá pra
fazer? Dou, claro.
Faz agora, então, uma palhinha pra gente.
Mas eu só sei que meu desejo é ver você, mas o meu maior... Agora a Rose coloca pra
tocar. Ah, agora!
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você, mas o meu maior desejo é ver você, enquanto a terra é o meu ar, eu vou viver esperando pra te ver.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, Ana Beatriz, ver você. E olha, Ana Beatriz quer ver você aqui com a gente no nosso programa especial Vida e Saúde de Cada Manhã. Ei, gente, vamos lá, vamos seguindo por aqui. Vamos ler as participações dos nossos ouvintes aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Deixa eu ver, quem é que tá chegando por aqui? Opa, eu fiz o teste, participação anônima. Eu fiz o teste quando fui doar sangue. Nunca tinha parado para pensar nas hepatites virais antes disso. Graças à doação, descobri que era um exame importante e deu tudo certo. Obrigada pela participação anônima. Aqui nós temos outros participantes. Eu fiz teste durante o pré-natal e o médico orientou que... Aí é o esposo que está falando. Eu fiz o teste durante o pré-natal da minha esposa, o médico orientou que eu também fizesse. E foi aí que entendi a importância de saber se está tudo bem. Ok, obrigada pela participação. Aí com você, o Raul, tem participação? A Ana vai buscar também ali no YouTube uma ou duas participações. Fala com a gente.
Poxa, tem uma aqui da Márcia... Ela fala, meu irmão tinha hepatite, ele pegou uma transfusão de sangue.
Uau.
E faleceu em 2010 com 26 anos. Poxa vida, que coisa.
Que
sentimos muito mesmo, Márcia. Uhum. E também a C. Gomes fala, bom dia, família Novo Tempo, meus companheiros da hora do almoço. Não perco uma programação. Essa Ana Beatriz transborda simpatia que dói até o coração.
Gente, que dó é essa?
Muito você.
Espero que seja uma dozinha boa.
Obrigada, querido ouvinte, pela participação. Tem participação aí com você, Ana? Vê aí no nosso YouTube.
Olha, tem bastante coisa aqui, hein? Tá o... Sou... Rafael. A gente tem que ler aqui o arroba, né? Mas às vezes nem é o nome em si. Assunto bom de relevância social é aqui na melhor. Rádio Novo Tempo.
Oba. É importante mesmo, gente, porque é muito grave. Tem mais um alô pra gente?
Vou falar, na verdade, um caso. O meu pai também, ele pegou numa transfusão,
teve?
Você acredita?
Sério?
Uhum. Então, lá em casa a gente tem o costume muito de fazer doação de sangue, né? Mas ele é o único que não pode doar. Então,
entendi.
Ele pegou bem novinho também. Então, é bem complicado esse... Essa situação de pegar de transfusão, as pessoas nem têm noção e quando vai ver.
Tem lá.
Mas tem muitos recadinhos aqui, mas a gente vai ter tempo aí, né?
Vamos lá, durante a programação você vai citando um ou outro aí. E é por isso que a gente tem um mês chamado Julho Amarelo, para a gente poder reforçar a importância desse assunto. Mas vamos lá, a gente está falando de hepatite, você com certeza já ouviu falar em hepatite, mas o que é hepatite? Você saberia explicar hoje o que é hepatite? Doutor Dorival, ajuda a gente. Explica para a nossa audiência.
Muito bem, Rosa. Hepatite toda ite é um processo inflamatório, né? Pelo sufixo. Então, a hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser dada por diferentes agentes, né? O álcool, por exemplo, medicamentos podem dar hepatite, mas quando a gente se refere a vírus, a gente se refere de forma muito especial a 5 tipos de vírus, que são os vírus da hepatite primária, né? Os vírus da hepatite A, B, C, D e E. Ainda que existam outros vírus que possam também causar hepatite de forma transitória ou de forma não transitória, como o vírus da febre amarela, por exemplo, mas no nosso caso aqui a gente vai se referir primariamente aos vírus hepatotróficos primários, que são os vírus da hepatite A, B, C, D e E.
Ok. Beleza, doutor. E por que as hepatites virais, elas representam aí um problema de saúde pública importante, doutor?
Bom, em primeiro lugar, porque as hepatites são doenças relativamente comuns, né? E por serem comuns, elas... se revestem de uma importância junto à saúde pública de uma forma em geral. Mas talvez de forma mais importante, porque algumas dessas hepatites, elas podem passar de forma desapercebida e não diagnosticada ao longo de anos, às vezes até ao longo de décadas. E quando chega a fazer-se o diagnóstico, a gente já está diante de uma complicação de duas hepatites, ou mais bem de 3 hepatites, quer dizer, hepatite B, C e D, que podem levar à fibrose no fígado, podem levar à cirrose e podem levar ao câncer de fígado. Então, por esses motivos, as hepatites, elas se revestem de uma importância muito grande para a saúde pública, né? Porque o indivíduo pode passar anos ou décadas com a infecção, sem saber que está infectado e tendo a possibilidade de seguir disseminando a infecção, particularmente pela via sexual, no caso de hepatite B e hepatite C.
Tá. Doutor, falando sobre os subgrupos, né? Eu gostaria de perguntar sobre a hepatite A. Como que ela é necessariamente transmitida? Como que poderia ocorrer essa transmissão?
A hepatite A, ao igual que a hepatite E, são as duas hepatites que são transmitidas pela rota fecal oral, ou seja, o paciente dissemina o vírus pelas fezes e, pois existe alguma condição sanitária não muito própria, e então, pois este vírus que vai pelo lençol freático, vai pelas águas de uma forma em geral, ele pode ser transmitido e adquirido através do contato com água contaminada, através de alimentos contaminados, né? E através das mãos que vão ao rosto, vão à boca, mas especialmente a ingesta de águas e produtos alimentícios que tenham vírus da hepatite A. Então, essa é uma forma comum da infecção pelo vírus da hepatite A, né? É uma forma de transmissão pela via oral. Tanto a hepatite A como a hepatite E compartem esta mesma forma de transmissão.
Ok, entendi. E quais são os principais sintomas, doutor?
Bem, vale mencionar que as hepatites, de uma forma em geral, os sintomas são muito parecidos entre todas elas. Em primeiro lugar, ressaltar que a hepatite A, B, C, D e E, o indivíduo pode estar sem sintomas e ter a infecção, né? Ou oligossintomático, com poucos sintomas. Mas quem desenvolve sintomas, ele terá usualmente náuseas, vômitos, um desconforto no hipocôndrio direito, que é a área do fígado, pode ter febre, não é muito alta. E, pois, os olhos, que são as escleras, ficam amarelos, a urina muda de cor, ela fica uma urina mais escura, às vezes até na cor de Coca-Cola mesmo, né? E as fezes tendem a ficar mais claras. Então, esses são os sintomas gerais. Inclusive, no caso da hepatite A, quem fuma e tem hepatite A, ele passa a sentir uma aversão pelo tabaco, né? O que é um efeito secundário, entre aspas, bom da hepatite A, no caso que a pessoa passa a relutar em relação a fumar na fase aguda da infecção pelo vírus da hepatite A.
Ok. Tem participações aqui também, a participação anônima. Confesso que eu nunca fiz. Como eu nunca senti nenhum sintoma, achei que não precisava. Mas agora eu estou percebendo que isso pode ser um erro meu, porque eu ouvi dizer que a doença pode ficar anos sem dar sinais. É isso mesmo, pode ficar aí bastante tempo sem dar sinais. A gente conheceu agora um pouquinho da hepatite A. Vamos partir para a hepatite B, doutor? Como é que ela é transmitida?
Bem, a hepatite B, ela comparte a sua forma de transmissão em muitos aspectos com a hepatite C, né? Estas duas hepatites, no caso da hepatite B, que vamos nos referir mais especificamente, ela é transmitida através do relacionamento sexual. Né? Então, uma pessoa infectada pode transmitir a infecção por via sexual para uma pessoa susceptível, mas também através da transfusão de sangue. Hoje em dia, a transmissão de hepatites, tanto B como C, é um evento extremamente incomum, quase que zero em relação às transfusões, pelos screenings, pelo escrutínio que se faz no sangue dos doadores. Mas ela é transmitida também através de outras coisas, como tatuagens, piercings, utilização de compartilhamento de objetos de uso pessoal, como barbeadores, por exemplo, cortadores de unha, por exemplo. Esses essas são vias pelas quais pode-se adquirir também a infecção pelo vírus da hepatite B. E uma forma muito importante de aquisição da hepatite B é a transmissão vertical da hepatite, ou seja, uma mulher grávida que durante a gravidez transmite a hepatite para o seu bebezinho no útero materno, né? E essa é uma forma também possível de adquirir-se a infecção, especialmente pelo vírus da hepatite B. E esta forma, a transmissão da vertical da hepatite mãe para filho, é mais complicada porque tanto o vírus da hepatite B como da hepatite C, eles podem cronificar. E especialmente quando existe a transmissão materno-fetal, o risco da criancinha perpetuar-se com a infecção pelo vírus da hepatite B é muito maior do que se ela adquirisse a infecção pelo vírus da hepatite B na idade adulta.
Interessante essas informações, importantíssimas. Enquanto o senhor está respondendo, o Juarez está passando por aqui, ele mora no Mato Grosso, ele disse assim, eu ouvi falar que a hepatite B é considerada uma das mais preocupantes. E é por essa razão que o senhor descreveu a forma de transmissão, doutor?
Não exatamente pela forma de transmissão, né? Que nós temos outras formas de aquisição da hepatite que são muito graves e que não são exatamente por compartilhar objetos. Um exemplo, o caso da febre amarela. É gravíssimo, né? A letalidade é altíssima, né? Mais de 50%. Mas o problema está no caso da cronificação da hepatite, ou seja, ela torna-se crônica. O indivíduo muitas vezes está assintomático, acha que está tudo bem, e enquanto isso, com o passar dos anos, o fígado vai evoluindo para um estado de fibrose e evolui para uma cirrose. E em uma fração significativa desses pacientes, eles vão adquirir um câncer de fígado. Uhum. Então, essa evolução para a cronificação em termos de cirrose e câncer de fígado é que torna complexa a hepatite B e também a hepatite C, que comparte grandes aspectos da sua forma de transmissão e comportamento, ao igual que a hepatite B também.
Vamos reforçar agora, então, os principais sintomas da hepatite B. O senhor comentou, né, junto com outra hepatite ali, mas para o ouvinte que está chegando agora, entendemos como ela é transmitida. Reforça para a gente os sintomas.
Olha, os sintomas das hepatites são muito próximos uns dos outros, dos cinco vírus que a gente está falando. Então, náuseas, quando o indivíduo está sintomático, é frequente. Vômitos, ele pode ter um desconforto, uma dorzinha no abdômen, sobretudo na região do fígado, né? Ele pode ter febre. Ele pode desenvolver icterícia, e quando desenvolve a icterícia, ele fica com os olhos amarelos, a pele fica mais amarelada. É muito fácil para o próprio paciente saber que ele está com um quadro complicado, que ele está com uma hepatite, né? E, consequentemente, quando ele desenvolve a icterícia, as fezes tornam-se mais claras, a urina torna-se mais escura, né? E esses são os achados mais comuns que a gente encontra no paciente sintomático e que tem a hepatite, pelos vírus, quer um deles, A, B, C, D ou E.
Ok, ok. Raul? Opa, opa.
Oh, eu achei que você ia chamar o intervalo.
Não é que você tá certo, Raul. Você tá certo. Depois do intervalo a gente volta, pessoal. Mantenha a sintonia.
Você sabe o que é escola bíblica? É a escola da Novo Tempo, através da qual você pode, como aluno, solicitar o seu guia de estudos sem custo algum e estudar a Palavra de Deus no conforto de sua casa. Seja aluno da Escola Bíblica através do WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
A água é vida.
Ela melhora o humor.
Ajuda na digestão do corpo.
Reduz os riscos de câncer.
Controla a pressão sanguínea.
garante uma pele hidratada e saudável.
Elimina substâncias tóxicas do corpo.
Ajuda a absorver nutrientes.
E melhora o funcionamento do cérebro.
A água é essencial para a vida.
E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Prazer e propósito podem andar juntos? Quais os perigos da pornografia? Se Deus criou o sexo, por que todo mundo tem vergonha de falar sobre isso? As respostas para essas e outras dúvidas você encontra na videoaula da nova Revista Esperança, Sem Tabus. Esse material bônus complementa o seu guia de estudo da Bíblia. Assista agora esse conteúdo especial em nplay.com. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
amor. Louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui.
Muito mais feliz.
A voz da esperança.
Até onde a esperança pode chegar?
E eu falei assim, eu quero ajudar. Quero ajudar porque eu acredito nesse trabalho e eu gosto muito da Rádio Novo Tempo. Então, quanto mais pessoas souberem, mais eu vou ficar feliz.
Conheça testemunhos reais e histórias que tocam o coração.
Assim como eu gosto, assim como faz muito bem para mim, eu quero que essa mensagem chegue também para as outras pessoas também.
Mãos que transformam vidas. Anjos da Esperança. Todos os dias, aqui na Novo Tempo.
E saúde.
Oi, 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 minha gente. Vida e saúde mais uma vez com você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. 11h33, estamos de volta na programação e eu quero, neste momento, a gente sempre oferece para você uma revista bem interessante, Mente Feliz. Essa é a nossa revista que fala sobre saúde mental, para que você fique mais forte emocionalmente, para que você consiga resolver algumas questões que muitas vezes a gente vai arrastando para a vida, e ela vai reverberando no relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, no seu jeito de desenrolar uma atividade no trabalho, seu relacionamento de forma geral. Você sabia que se você também está se carregando no seu peito aquela raiva, aquele ódio contra alguém, isso vai trazer muito prejuízo, principalmente para si mesmo, para você mesmo. Pois é, essa revista Mente Feliz, ela fala sobre o perdão, para que você entenda. Muitas vezes a gente não libera um perdão porque a gente não entende o que, que é perdão. A gente acha que é sinal de fraqueza, a gente desassocia a responsabilidade que a pessoa teve em fazer aquilo. Não, o Dr. César, ele responde para a gente, ele auxilia a gente, ele cuida da gente através desses textos aqui falando sobre perdão, sobre pensamentos negativos, sobre tantas outras questões, sobre ansiedade e outros mais. É um presente para você de graça, você não paga nada, estamos distribuindo para todo mundo que mora aqui no Brasil. No nosso território nacional. Digita Mente Feliz e manda para cá. Quem está no YouTube está vendo a capa, né? Ok? Tem também um link aqui no YouTube para você clicar e vai chegar aqui para a gente o seu pedido. Só digitar Mente Feliz e quem está no YouTube clicar no link, tá bom? Eu fico te esperando aqui, pessoal do WhatsApp, 12981510081. Digita Mente Feliz, estou te esperando. A gente está batendo um papo sobre as hepatites. Estamos recebendo o Dr. Dorival Duarte de Lima, e ele está explicando para a gente, já passamos pela hepatite A, pela hepatite B, e a gente vai dar ali sequência, ainda abordando a questão do Júlio Amarelo, que fala sobre as hepatites virais. Raul.
Beleza, doutor, falando ainda sobre a hepatite C, né? Como que acontece a transmissão e tem algum sintoma específico ou não?
Raul, a hepatite C, ela é adquirida também pelo contato com sangue contaminado, né? Então, através de compartilhar objetos, agulhas, objetos contaminados com o sangue de alguém que tem a infecção, mas também pode ser transmitida pela via sexual, ok? E o grande problema da hepatite C é que ela tende a passar desapercebida em uma fração muito importante dos pacientes. Isso porque cerca de 80% dos pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C, esses pacientes passaram por uma fase com poucos sintomas, não perceberam que estava com hepatite, e destes, 80% vão cronificar a hepatite. Somente em cerca de 20% o sistema imunológico consegue erradicar o vírus. Então, isso é um problema muito sério, porque passam-se anos e a pessoa tem o vírus em atividade, sem sintomas, e pois não sabe, mas pode estar compartindo o vírus, transmitindo o vírus nos seus relacionamentos íntimos próximos, e isso acaba sendo um problema muito sério de saúde. Isso só vai repercutir anos mais tarde, quando a pessoa fizer um exame por qualquer motivo. Vai doar sangue, por exemplo, um exemplo muito comum. Aí vê que ela tem anticorpos para o vírus da hepatite C e faz exames mais específicos e vê que tem infecção em atividade pelo vírus da hepatite C. E o grande problema é que esses pacientes podem evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Então, por isso é importante conhecer se você tem ou não tem vírus da hepatite C.
Ok.
Doutor, agora falando em relação à hepatite D, né? Nós estamos aí vendo os grupos. Como que ela se torna algo mais aparente para a gente conseguir diferenciá-la das outras? Da A, da B, da C, como que ela se manifesta?
Quais e ela é menos sintomas? Conhecida também, não é? Hepatite D, não é?
É muito difícil, já que nós temos aí essas variantes.
Bem, a hepatite D é uma hepatite que ela realmente é menos conhecida, mas ela ocorre aqui em nosso país, e ela tem uma particularidade, ela só vai ocorrer em quem tem a infecção pelo vírus da hepatite B. Então, não existe infecção pelo vírus da hepatite D de forma isolada. Ele vai ocorrer em pacientes que têm infecção pelo vírus da hepatite B, né? Então, essa infecção pode ocorrer por duas formas. Pode ocorrer uma co-infecção, ou seja, no momento em que a pessoa, por exemplo, né, utilize uma agulha contaminada com o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite D, a pessoa pode se infectar ao mesmo tempo pelos dois vírus, da hepatite B e da hepatite D. Ou no caso de alguém que tenha o vírus da hepatite B, em algum momento da vida, tenha contato com o vírus da hepatite D, que também a transmissão, a forma de aquisição é semelhante ao da hepatite B e da hepatite C, então esse indivíduo com hepatite B, que teve em algum momento posterior da vida contato com o vírus da hepatite D, ele passa a ter, então, pois, uma superinfecção pelo vírus da hepatite D. E a hepatite D, dentre as hepatites que nós consideramos as hepatites crônicas, né, é a hepatite que mais tende a trazer problemas de severidade e de intensidade de complicações no paciente. Né? Então, por isso é importante a gente conhecer a hepatite D, mas ela só vai ocorrer em quem teve infecção pelo vírus da hepatite B.
Ok, ok. Doutora, agora vamos para a hepatite E, né? Porque ela é pouco comentada aqui no Brasil. Fala, o que o senhor tem para falar sobre essa hepatite para a gente?
Bem, essa hepatite ela é menos comum, mas ela também ocorre aqui no Brasil, né? Ela é uma hepatite muito comum na Índia, por exemplo, mas também ocorre em outros países, incluso aqui no Brasil, mas não é tão comum. E talvez a forma de transmissão é igual da hepatite A. Ela entra através da via oral, através de água ou alimentos contaminados, e ela tende, igual que a hepatite A, a ser uma hepatite autolimitada, ou seja, o indivíduo pode desenvolver um quadro agudo, mas usualmente ele sai bem do quadro. mas pode complicar, né? E as complicações, de forma mais especial, tendem a ocorrer em mulheres grávidas que adquirem o vírus da hepatite E entre o segundo e o terceiro trimestre da gravidez. Uhum. Então, isso implica em uma mortalidade muito alta dessas mulheres, cerca de 20% até de mortalidade em mulheres gestantes que adquirem a infecção pelo vírus da hepatite E durante a gravidez. Uhum. Então, esse talvez seja o grande fator de preocupação em relação à hepatite E. Claro, também o paciente adulto que fica doente, fica nauseado, etc., né? Perde dias de trabalho, etc., mas de forma especial, a preocupação maior vem em relação às mulheres grávidas.
Ok. Por falar em gravidez, tem uma pergunta da Celeia aqui. Ela diz assim, doutor, hepatite na gravidez, pela ultrassom, consegue identificar se a pessoa tem a hepatite? Ela é de Tocantins, Minas Gerais.
Não se consegue pelo ultrassom diagnosticar a hepatite. O diagnóstico de todas as hepatites é um diagnóstico sorológico, é um diagnóstico que se faz com um exame de sangue que é direcionado à busca, à investigação do vírus específico, né? Então, alguém que se apresenta com uma hepatite aguda no consultório ou na sala de emergência, icterícia, fezes mais claras, urina escura, enzimas do fígado muito elevadas, ele é primariamente investigado para hepatite A, hepatite B e hepatite C. Uhum. Se a gente encontra que ele tem hepatite B, a gente, com frequência, precisa descartar que ele tenha hepatite D também. Mas todos esses exames são exames direcionados específicos feitos no sangue para cada vírus em si.
Ok.
Muito bem. E, doutor, quando que uma pessoa ela deve procurar fazer os testes, né, que o senhor mencionou, mas mesmo sem apresentar sintomas?
Bem, Raul, se a pessoa pois, apresenta algum comportamento que possa significar uma chance maior de adquirir uma infecção por vírus, por exemplo, relações sexuais não protegidas, sobretudo com mais de um parceiro, então isso é um fator de preocupação em relação a isso, né? Mas toda pessoa acima de 40 anos deve fazer uma investigação se tem ou não tem infecção pelo vírus da hepatite C e também da hepatite B. Pessoas que foram transfundidas antes de 1993, que foi quando se passou a conhecer o vírus da hepatite C, antes era conhecida como a hepatite não A e não B, né? Mas depois que ficou, passou a ser conhecido como hepatite C. Não é A, não é B, então é C. Então, isso em indivíduos que receberam transfusões antes de 93, quando a gente não fazia o screening dos doadores de sangue para a hepatite C. E qualquer pessoa que tenha alguma elevação das enzimas do fígado, ainda que seja pequena, de forma inexplicável, né, essas pessoas, então, que eu mencionei, que têm alguns comportamentos que podem implicar em um risco maior, pessoas que sejam acima de 40 anos, pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, essas pessoas devem, pelo menos uma vez na vida, passar por uma avaliação em relação aos vírus de hepatite B e hepatite C. E, obviamente, se tiver hepatite B, investigar co-infecção pelo vírus da hepatite D.
Sim.
Doutor, se a hepatite não for tratada, quais podem ser as consequências para o organismo?
Bem, uma hepatite não tratada, né, a gente se refere especialmente à hepatite B e à hepatite C, o problema é que pode evoluir para cirrose e evoluir para câncer de fígado. Então, isso traz toda uma série de sintomas mais tarde na vida, quando já passa a ser período tardio de diagnóstico e tardio até mesmo para tratamento, mas o problema maior acaba sendo a cirrose e o câncer de fígado que pode se desenvolver no fígado com cirrose.
Ok, ok, ok. Como é que estão os tratamentos atualmente? A gente, quando fala de hepatite, a gente fala de cura, a gente fala de controle.
Bom, em relação às hepatites A e E, essas hepatites, elas tendem a ser autolimitadas, ainda que algumas vezes poderão trazer complicações importantes, como eu mencionei no caso da hepatite E e nas mulheres grávidas, ou no caso da própria hepatite A ou E, que podem levar a um quadro do que a gente chama uma hepatite fulminante, que é um quadro gravíssimo, e que muitas vezes vai requerer, para salvar a vida do paciente, realizar um transplante de fígado. Mas esses são exceções no caso das hepatites A e hepatite E. A via de regra é o paciente se recuperar bem. Uhum. Em caso das hepatites B, e da hepatite C e da hepatite D, né, especialmente no caso da hepatite B e da hepatite C, da hepatite B a gente tem controle, né? A gente não consegue usualmente falar em cura da hepatite B. A gente tem controle, tem medicamentos que controlam a replicação do vírus e dramaticamente a chance de evolução do fígado para cirrose e para câncer de fígado, né? Mas no caso da hepatite C, isso é uma grande coisa que a gente tem. Nos últimos anos nós passamos a ter medicamentos que erradicam em pelo menos 95% dos casos dos indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C. Temos medicamentos que erradicam o vírus, que curam a infecção. Então nós estamos falando de 95% pelo menos de chance de cura da infecção da hepatite C, se a gente consegue diagnosticar esses pacientes. São medicamentos dados gratuitamente pela rede pública e isso é um grande avanço para a saúde pública do nosso país.
Muito bom. Beleza, doutor. Doutor, e sobre vacinação? Ela é uma das principais formas aí de prevenção? Contra quais hepatites tem vacinas e que outros cuidados ajudam a proteger a família dessas doenças, né? Ou dessa doença que varia aí, né? O tipo dela.
Bom, existe vacina somente para o vírus da hepatite A e da hepatite B, né? Nós não temos vacina para o vírus da hepatite C. Então, ambas as vacinas, tanto para o vírus da hepatite A como o da hepatite C, já estão incorporadas no calendário regular de vacinação. Em relação aos pacientes adultos que não tiveram contato com o vírus da hepatite A, quando a pessoa tem contato com o vírus da hepatite A, ela cura e desenvolve anticorpos e a gente, anos depois, faz um exame de sangue e está lá o anticorpo contra o vírus da hepatite A. Se o indivíduo não teve infecção pelo vírus da hepatite A e é um indivíduo adulto, a recomendação é vacinar para o vírus da hepatite A. Por quê? Porque o indivíduo adulto que adquire a infecção pelo vírus da hepatite A, ele faloar de forma mais sintomática e mais intensa do que quando adquire a infecção na infância, né? Então, vacinação para o vírus da hepatite A, e vacinação para o vírus da hepatite B, né? As crianças hoje não saem mais da maternidade assim que nascem sem que recebam a primeira vacina para o vírus da hepatite B. E automaticamente, ao estar vacinado para o vírus da hepatite B, a pessoa também estará protegida contra o vírus da hepatite D.
Uhum, ok.
Doutor, o senhor comentou, né, um tempo atrás em relação a alguns procedimentos, né, que acarretavam grandes problemas em relação, na verdade, a procedimentos estéticos, né, como piercing, tatuagens, enfim, isso há 15 ou 20 anos. Esse histórico ainda merece atenção, mesmo após tantos anos?
Olha, merece sim, com toda certeza, merece atenção, porque se a pessoa foi tatuada sem as condições assim, de biossegurança para a tatuagem em si, isso pode ter significado o risco de ter adquirido uma infecção pelo vírus da hepatite C, especialmente, mas também da hepatite B, passando de forma oligossintomática ou assintomática ao longo de vários anos e a pessoa estar com uma infecção em atividade. Então, ainda que o indivíduo tenha sido tatuado, a pessoa se tatuou há 20 anos atrás, é importante fazer um exame de escrutínio para verificar se, porventura, não teria passado aí nesse procedimento a infecção por um vírus da hepatite C ou mesmo da hepatite B. Então, sim, é relevante, mesmo tendo sido tatuado há 10, 20 anos, fazer um exame para afastar a possibilidade da infecção por esses dois vírus de forma mais especial.
Acho que eu vou ficar com a última pergunta. Eu vou perguntar, trazer a pergunta do Paulo aqui, que eu achei também uma pergunta bem interessante. Ele contou para a gente o seguinte: eu tive hepatite quando criança, antes dos 10 anos, e fiquei internado no hospital por aproximadamente uma semana para o tratamento. Doutor, hepatite volta?
Não. Quem teve hepatite A ou hepatite E, ele desenvolve imunidade e não volta a infectar-se pelo mesmo vírus de novo. Né? No caso da hepatite C, a pergunta é muito interessante, porque uma pessoa que tenha infecção pelo vírus da hepatite C, o vírus da hepatite C tem alguns irmãozinhos diferentes. Uhum. Né? Então, se a pessoa teve a infecção por um dos irmãozinhos da família do vírus da hepatite C, e essa pessoa continua em práticas de risco, vamos, vou citar um exemplo dantesco, continua utilizando drogas intravenosas, comparte a agulha, etc., ele tem risco de infectar-se por um outro irmão do vírus da hepatite C. Então, nesse caso, mesmo que ele tenha feito o tratamento para um vírus da hepatite C e tenha sido curado da infecção por um vírus da hepatite C, ele pode depois ainda, pois se tiver contato com outro irmão diferente do vírus da hepatite C, ele pode se infectar pelo outro irmãozinho do vírus da hepatite C, com certeza. Uhum.
Ok, doutor. Mais uma vez, nosso programa, um sucesso aqui, as pessoas perguntando, tirando dúvidas, principalmente quem já passou pela hepatite. Gente, muito obrigada, tá? Pelo carinho, pelas participações. A gente recebeu o doutor Dorival Duarte de Lima, ele é clínico, ele é infectologista, passou por aqui para tirar as nossas dúvidas e a gente, de alguma forma, colaborar com o Júlio Amarelo para a gente falar de prevenção, dos cuidados. Doutor, muito obrigada. Até a próxima, doutor.
Até a próxima, uma satisfação haver estado com você, com vocês e com o seu público. Obrigado.
Obrigada, a gente que agradece. Raul, mais um para nossa conta, não é?
Amém. Verdade, verdade. Obrigado aí, doutor, que Deus possa continuar te abençoando. Vou deixar um verso bíblico, Jeremias 30, 17. Mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Muito bem, para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar o site leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time, sessão gratuita. Lá a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Raul, a partir das 11 horas da matina. Ana, que legal você com a gente hoje, ao vivaço aqui no estúdio. Muito obrigada.
Foi um prazer enorme estar aqui ao QG junto com esse povo maravilhoso. Amanhã estarei aqui de volta, né, gente? Vou estar de volta?
Amanhã, amanhã.
Ou será que eu vou ter que ir pro RH?
O pessoal tem que colocar aqui, olha, se ela pode voltar amanhã ao vivaço.
Gente, vota aí pra eu voltar. Se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes. Amanhã às 11, para quem quiser acompanhar lá, @ eu, Ana Beatriz Oliveira. Beijo e segundou!
Segundou, gente. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais um encontro especial aqui no nosso Fit Saúde. Abraço, pessoal que está registrando ali no nosso chat, os alôs, os corações. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui na programação. Agora, muita gente digitando o recadinho, mas eu preciso do like, tá bom? A gente precisa do like, dá um like aí, dá um joinha pra gente aí. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha ali no nosso youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. Vem chegando o nosso Vida aí. Saúde, você... O nosso Vida e Saúde não, não. Vai terminando o nosso Vida e Saúde, vem chegando o Clubão agora. Clubão da Música! Clube da Música por aqui. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater, aqui na Voz da Esperança. Tudo de bom pra você, a gente se encontra, então, às 11. Se organiza pra você participar com a gente amanhã aqui. Combinado? Tudo de bom pra você.